Posso falar de novo? Olha, vamos nos respeitar todos entre nós, gente. Vocês vieram pedir respeito, então respeitem também. Chama ele aí. Vocês vieram pedir respeito.
Muito bem. Vamos, ó.
Coisa, esperar o culto começa 1:30, então. Entendeu?
Pode ir e sai na hora do culto. Na hora do culto.
Vamos seguir a hora e meia do culto.
Começa meio-dia e termina que hora? Termina que hora?
Vamos, ele disse que ele vai. Questão de ordem. Ele disse que vai.
Quando vem dia,
uma solução. Vamos prosseguir aqui, todo mundo em pé.
Chegou a solução, mas eu só posso falar quando quiserem ver.
Chegou a solução, hein, gente?
Tá bom.
Tá garantindo isso.
Quando é que eu posso, quando é que vocês permitem que eu fale, aí eu dou a solução? Eu acho que não tá funcionando, não. Alô, alô? Não, não tá funcionando.
Não, tá não.
Tá com barulho.
As horas tá demais.
Vamos ouvir o senador.
Posso falar pra dar a solução? Haverá. Estão ouvindo lá atrás? Não.
O som está baixo. É o som que o prédio
está
baixo.
Fazer jogo grave agora, movimento estudantil.
Não está ouvindo lá atrás? Está ouvindo?
Acho que está baixo.
Acho que está ouvindo. Nós conseguimos, para a partir de 1:30, um auditório. Agora não, porque tem outra atividade. Nós não podemos expulsar as pessoas. Temos que respeitar também as que estão lá, porque já estava previsto. Eu repito que aqui tem duas salas com telão e que todos terão direito de vir aqui falar. Se quiserem, nós suspendemos agora a sessão e retomamos a 1:30 no auditório grande. Ou, se vocês preferirem, nós continuamos agora, todos em pé, porque não está direito uns em pé ou sentado no chão e outros não. Qual é a preferência de vocês? Continuamos.
Vamos continuar em pé. Por favor, um fala. Vamos continuar e garantir a fala da gente aqui também, ok? Todo mundo em pé, garantindo a fala aqui, não só do senador, mas a nossa também.
Eu quero dizer que o senador nenhum fala aqui, não. Os que falam são os convidados. Senador só dirige.
Beleza?
Muito bem. Então, está com a palavra o nosso amigo e líder Eloy. Depois. Agora não, depois.
O silêncio rapidamente para que todos possam ter a tranquilidade de ouvir. E ouvindo, nós vamos encontrar o caminho para o diálogo que é o melhor nessa hora. Nós ouvimos as ponderações do senador Cristóvão e a orientação. Vamos dar prosseguimento? Companheiros e companheiras, nós gostaríamos, desejamos, dando prosseguimento, de, em continuidade que dizíamos anteriormente, ao tempo que saudávamos e saudamos efusivamente a CONAC pela iniciativa de construir um ambiente para dialogar, onde as comunidades dos remanescentes de quilombos de todo o Brasil vêm a Brasília dialogar e encontram a acolhida. no Senado Federal, no Senado da República, para que esse diálogo aconteça e aconteça de forma serena, buscando os caminhos. E eu saudava o senador Paulo Paim, que em 1988, como deputado constituinte, ele, mas deputada Benedita, deputado Caó, deputado Edmilson Valentim, dentre outros, mas saúdo esses especialmente, que eram destacados parlamentares constituintes negros e que contribuíram de forma muito efetiva para que o ato das disposições constitucionais transitórias da nossa Constituição da República constasse o que tem ali no artigo 68 em referência às comunidades dos remanescentes de quilombos do nosso país. Foi, saudava o senador Paulo Paim, acabou de chegar, eu cumprimentava o senador Paulo Paim, aquela ação que Vossa Excelência, durante a Assembleia Nacional Constituinte, teve para poder trazer as comunidades dos remanescentes de quilombo para a ordem constitucional e para a proteção, tendo em vista assegurar-lhes seus direitos às suas terras que ocupavam desde os tempos imemoriais na luta contra a escravidão, na luta pela liberdade. Esse encontro acontece num momento muito especial, no mês de novembro, o mês da consciência negra, o mês de Zumbi dos Palmares, o mês da liberdade. E acontece trazendo uma pauta que é necessária de ser trazida. Nós sabemos muito bem que pairam três grandes espadas sobre os direitos das comunidades, da comunidade negra brasileira. Pairam no STF, que são as três ações que tratam impetradas, especialmente contra as comunidades quilombolas, que é a ação contra o 4887. Mas a luta das comunidades quilombolas, e tendo os aliados que as comunidades quilombolas têm, da qualidade de senador Cristóvão, de senador Paim, de senador Simão e de tantos outros, do deputado que aqui está junto com a gente o tempo inteiro, seguramente nós haveremos de conquistar e sermos vitoriosos. Mas, senador Cristóvão, eu gostaria de acentuar que a Fundação Cultural Palmares é um órgão, como vocês bem sabem, vinculado ao Ministério da Cultura e que tem a responsabilidade legal de certificar as comunidades dos remanescentes de quilombo. No outro dia, indagavam o que haveria de vantagem em tantas comunidades quilombolas se certificando, se autodeclarando. Como pode uma comunidade quilombola se autodeclarar? É claro, quem vai dizer quem é quilombola? É o quilombola que diz quem é o quilombola. Não é ninguém que vai apontar o dedo para dizer quem é o quilombola. E quando diziam isso, nós insistimos. Qual é a vantagem? É a vantagem da preservação da terra. É a vantagem de ter uma propriedade que é coletiva. É a vantagem de ter um território que é inalienável, que é impenhorável, que é imprescritível, porque ele é destinado à reprodução cultural, ele é destinado à preservação da memória dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais que lutaram muito firmemente para a conquista da terra. Os quilombolas não são envolvidos. Os quilombolas brasileiros, essa resistência à escravidão contemporânea na resistência pela terra, não estão envolvidos em esbulho. Os quilombolas não estão envolvidos em nenhum momento em fraude cartorial. Não há fraude em cartorial com as comunidades quilombolas. Os quilombolas não estão envolvidos em desmatamentos. Os quilombolas querem a sustentabilidade, a produção da sua cultura e a preservação das suas terras. Nesse ano de 2011, a Fundação Cultural Palmares, que dá continuidade às ações desenvolvidas desde 1988, ano de sua fundação, ela registra 1.702 quilombos certificados no nosso país. 1.712 comunidades quilombolas certificadas. Nós temos, em Alagoas, 64 comunidades certificadas. No Amazonas, temos uma. No Amapá, 26. Na Bahia, 381. No Ceará, 29. No Espírito Santo, 29. Em Goiás, 22. No Maranhão, 380 comunidades certificadas. Em Minas Gerais, nós temos 145. Mato Grosso do Sul, 19. Mato Grosso, 65. No Pará, 98. Na Paraíba, 34. Em Pernambuco, 104. No Piauí, 42. No Paraná, 34. No Rio de Janeiro, 24. No Rio Grande do Norte, 21. Em Rondônia, 7. No Rio Grande do Sul, 86. Em Santa Catarina, 11. Em Sergipe, 20. Em São Paulo, 44. E em Tocantins, 27. Nós não temos comunidades quilombolas nos estados do Acre e de Roraima. E no Distrito Federal, nós também não temos. Esse é o número de comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares desde o ano de 1988. A Fundação Cultural Palmares cumpre seu papel constitucional, seu papel legal, determinado pela Constituição da República, determinado pelo Decreto 4887 e pelas demais normas constitucionais. E está junto com as comunidades quilombolas na luta pelas suas terras, na luta pela sua cultura. E, com certeza, nós, ao tempo que saudamos ao acontecimento dessa audiência, nós esperamos que, a partir dessa audiência, ela, que já tem a acolhida, como disse ali pelo Richard, que é do INCRA, disse aqui pelo Edmilton, que é do MDA, é o governo federal, é o governo brasileiro com um compromisso inafastável. Inafastável com o povo negro do nosso país, inafastável com as comunidades quilombolas do nosso país. Porque nós sabemos que nós, nesse governo, vamos dar prosseguimento, como a presidenta Dilma já acentua, de dar prosseguimento àquilo que o presidente Lula iniciou. Reconhecimento das comunidades quilombolas, levar os serviços públicos às comunidades quilombolas e preservar a cultura quilombola no nosso país. Muito obrigado.
Eu quero agora um momento, respeito, vamos nos respeitar mutuamente. Da mesma maneira que estamos todos em pé, senador Paim, já que não havia lugar para todos, e alguns sentaram no chão. Eu quero passar a presidência de volta ao nosso presidente, que é o senador Paim. Antes, eu quero dizer para ele o que houve. Senador Paim, nada me entristece mais do que uma audiência vazia. E aqui a gente está cheio de ter audiência sem ninguém. Eu quero dizer que eu lamento que sejam tão poucos vocês. Eu queria ver 10, 20 vezes mais gente aqui. É assim que é uma boa audiência. Desde que o número maior de pessoas aumente a participação e não impeça a participação. E a maneira de mais gente permitir é cada um ouvir o que está falando. Eu disse, quando chegou aqui uma consulta, se haveria espaço para todos falarem, além dos da mesa. E eu garanti que sim, desde que se decidisse como escolher até que horas vai. Pedimos um espaço novo, senador Paim, e, de fato, o espaço maior que tem está comprometido com uma atividade que termina 1h30. Uma possibilidade é, a partir de 1h30, irmos para lá. Perguntei se eles queriam suspender até 1h30 e disseram, não, vamos continuar, e 1h30 a gente vai para lá se ainda tiver alguém que queira falar. Então, está nessas condições, faltam três ainda, que nem estavam na mesa e que eu chamo agora, que não chamo ainda, vou passar para o presidente Paim fazer. Faltaria o Ivo Fonseca, que é coordenador executivo da Coalizão Nacional de Articulação das Comunidades Negras, Rurais, Quilombolas, o Francisco Orlando, da Advocacia Geral da União, e o Didier Dominique, coordenacional do Movimento Batalha Operária do Haiti. O deputado Amaury já falou e fez grandes referências à sua pessoa e à minha também, e o Eloy já falou, que era da outra mesa, e a ministra, que ela fala quando ela quiser. Então, ela disse que quer falar no final. Então, eu passo a palavra à sua presidência, parabenizando por uma audiência que é capaz de trazer tanta gente. E não traria se não fosse a combatividade do povo negro desse país.
Meus amigos e minhas amigas, eu ia pedir aqui para vocês, não porque eu vou falar, mas para a gente dar uma orientação nos trabalhos a partir do excelente trabalho feito aqui na coordenação pelo governador Cristóvão. Vocês têm que entender duas coisas. Vou falar com quem está aqui dentro dessa casa há quase 30 anos. E vocês sabem que eu tenho muito orgulho de dizer sempre que aqui no Senado da República não tem somente um senador negro, tem um senador negro e quilombola. Porque o negro que não entendeu que ele é, que ele não é quilombola, ele não entendeu nada. Então vamos deixar bem claro aqui quanto ao meu ponto de vista. Segundo, pessoal, essa audiência aqui não é só para vocês. Entendam bem o que eu estou dizendo. Essa audiência aqui é para o Brasil. Nós temos ao vivo pela TV Senado. Todo o Brasil está assistindo, são mais de 3 milhões de pessoas que estão assistindo essa audiência. Então, se nós deixarmos aqui os nossos convidados falarem, claro que nós vamos deixar junto com vocês, e também muitos de vocês selecionados também falar, a gente ganha muito mais do que fazer o tipo que seria um ato para demonstrar uma posição para nós mesmos. Porque o povo não vai poder falar, vocês vão poder falar. Então, como é que eu orientaria aqui com a condução muito bem dada pelo senador Cristóvão? Nós vamos ocupar os lugares, há duas salas à disposição aqui com telão, que aqueles que não quiserem ficar aqui vão sentar lá e vamos fazer um bom debate, pessoal, porque o Brasil assista e ouça o que vocês pensam. O Brasil tem que ouvir o que vocês pensam. A outra saída, porque eu sei que a posição... Eu não estou querendo ser o dono da verdade, nem o bom senso, nem o cara do consenso. A outra saída não tem problema. Vamos lá para o Petrônio, perdemos uma hora para se instalar lá. Às duas horas começa o plenário do Senado, termina a TV e nós vamos ficar para nós mesmos. Se nós ficarmos aqui e ocuparmos as salas, as nossas companheiras e vocês vão poder falar. Mas se vocês... Pois é, é isso que eu estou tentando dizer. O que eu estou tentando dizer é que não adianta nós perder o espaço da TV e falar para nós mesmos. Mas se vocês querem falar para nós mesmos, pessoal, nós somos parceiros. Aqui não há, não tem tempo ruim para nós. Toda e qualquer decisão que vocês quiserem, a gente faz. Querem para o Petrônio? Querem para o Petrônio? A gente encerra aqui agora e vamos para o Petrônio. Então não querem para o Petrônio. Então, calma, calma, vamos dar a direção, pessoal. Então não vamos para o Petrônio. Agora, se vocês ficarem todos aqui na frente, a TV Senado não consegue nem sequer fazer a cobertura devida. Então o bom senso manda o seguinte: vamos manter a sala lotada, lotada, dentro do limite do número de companheiros que puderem ficar aqui, e os outros companheiros, tem mais duas salas, não? Sala 3 e sala 2 aqui ao lado, os outros companheiros de lá assistem pelo telão, para nós poder ouvir a ministra, ver o senador Simon, que está dando aqui uma grande mão aqui, já falou inclusive com o presidente da casa. Então nós temos que entrar agora nos encaminhamentos, pessoal. Se não ir para os encaminhamentos, vai ficar eu todo o tempo falando, e essa audiência não é para mim falar, essa audiência é para vocês falar. Nós queremos que vocês falem. Então eu pediria para a companheirada sentarem, sentem aqui a companheirada, para nós começar a organizar os trabalhos, e aqueles outros que não puderem ficar de pé, sentam nas salas ao lado. E vamos, nós vamos sentar aqui e vamos retomar os trabalhos nesse momento. não. Não, pode ficar. Não, pessoal, tranquilo, pessoal. Vamos.
Acabou de dizer que está resolvido. Que nós vamos voltar para essa velha discussão de novo.
Não, não tem mais discussão. Não tem mais discussão, pessoal. Meu amigo do Maranhão, não adianta gritar mais alto que no grito aqui ninguém leva. Nós vamos encaminhar os trabalhos. Nós vamos continuar a nossa audiência pública nesse momento, cumprimentando a todos vocês. Quem é o próximo que vai usar a palavra?
Ivo Fonseca, que tem que chamar.
Então, nesse momento, Ivo Fonseca.
Senador, as pessoas que vão para outra sala têm direito e fala também.
Claro que tem. Aqui, pessoal, vocês vão tirar. Vocês. Tá bom, entendi. Calma, pessoal. Isso, fique tranquilo. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vamos ficar tranquilo. Vocês vão decidir quantos falarão. E aqueles que vão falar vão ter direito a falar, estejam nessa sala ou na outra. Então, pessoal, para nós ganhar tempo, pessoal, a TV Senado, a Rádio Senado, a Agência Senado, que ouvir vocês e não somente os senadores.